Se nós estamos falando sobre Masrot Seyag Laosher, que uma cerca, tirar o dízimo, é uma cerca em torno da riqueza. Pergunta mais óbvia aqui é, já vimos diversas vezes, porque a Avot não é um livro de leis. Porque a Avot é uma Mishnah, um tratado da Mishnah, que trata sobre ética, sobre bons modos. E por conseguinte, que de repente está falando aqui, primeiro, Maser é uma lei, mas tudo bem, ainda vai, mas Seyag Laosher, isso é uma cerca em torno da riqueza. Desde quando Pirkei Avot é um livro de dicas de como ficar rico, não é? Então o que tem a ver aqui? O Rav Lau explica que a forma mais simples de se compreender aqui é que o fato de o Maser enriquecer a pessoa ensina que a riqueza que a pessoa recebe, na verdade, é para ele dar para os outros. Na realidade, se você dando Maser para os outros, você fica mais rico, então isso é sinal que o dinheiro não é seu. E que Hashem está dando dinheiro para você, para que você possa fazer as coisas adequadas com esse dinheiro. E é justamente isso que o Pirkei Avot quer transmitir. Como você deve usar o dinheiro da forma correta, da forma ética. E portanto a pessoa, como nós já vimos em outra Mishnah anteriormente, que a pessoa deve olhar para o dinheiro que Hashem dá para ele como um empréstimo que Deus está dando. Esse é um empréstimo para que eu cumpra com ele as coisas que Hashem quer que eu cumpra com ele. Dentre essas coisas, também ajudar as pessoas necessitadas. Dentre essas coisas, fazer mitzvot com esse dinheiro e assim sucessivamente. E logicamente que todas as coisas, usar o dinheiro de uma forma honesta e correta. Rav Elimelech de Lizhensk diz na nossa Mishnah uma outra interpretação. Diz o Rav Elimelech, a nossa Mishnah, o Rabbi Akiva, sabe que o Yetzer Hará da pessoa age de uma forma muito forte. Mas é muito difícil o Yetzer Hará conseguir vencer a pessoa quando a pessoa está ocupada com uma mitzvah. Quando está fazendo qualquer coisa, o Yetzer Hará já aproveita, vamos pecar. Mas quando a pessoa está fazendo uma mitzvah, é mais complicado. Não quer dizer que é impossível, mas é mais complicado o Yetzer Hará conseguir convencer ele e fazer com que ele faça um pecado naquele momento. Quando a pessoa está se ocupando de coisas sagradas, também é difícil. E por isso, o principal da guerra do Yetzer Hará é, no momento que a pessoa está se ocupando de coisas materiais, comendo, bebendo e também com dinheiro, o Yetzer Hará aproveita a riqueza da pessoa para que a pessoa faça pecados com essa riqueza. Vem agora a Mishnah e fala para a pessoa: sabe uma coisa? Como você vai conseguir se defender perante o Yetzer Hará? Simples. Você precisa transformar todos os seus bens em algo sagrado. Transformar tudo, todo o seu dinheiro em mitzvah, em algo kadosh, em algo sagrado. Aí vai ficar mais difícil do Yetzer Hará te fazer pecar com esse dinheiro. Ui, como é que eu faço isso? Então veio o Rabbi Akiva te dar uma ideia. Masrot Seyag Laosher. Quando você tira Maser, normalmente a pessoa vai pensar, não, então, eu tenho aqui 100% do dinheiro. 10% é mitzvah, os outros 90% não tem nada, não tem santidade, não tem mitzvah, são meus, eu faço o que eu quiser. Mas, quando a pessoa tira Maser, e ele sabe que o resto do dinheiro tem uma ligação direta com esse dinheiro que ele está tirando, esse dízimo. Tanto é que Maser Seyag Laosher, para você enriquecer, você tira Maser. Então quer dizer que quando você tira o Maser, não é que 10% e os outros 90% nada tem a ver. Esses 90% tem tudo a ver com essa mitzvah. Se a pessoa olha para o dinheiro dessa forma, então todo o dinheiro dele passa a ter uma santidade. E todo o dinheiro dele passa a estar mais protegido do Yetzer Hará, fazer com que ele peque com esse dinheiro. Uma das versões que tem nessa Mishnah diz Masrot Seyagla Torah. Tem uma versão da Mishnah que não diz Masrot, que o dízimo é uma cerca para a riqueza, mas sim uma cerca para a Torá. Como isso se encaixa? Rabbeinu Yitzhak Bar Shlomo explica da seguinte forma. E até é bom, porque hoje de manhã alguém me perguntou sobre o que nós falamos ontem. Vamos tentar explicar um pouco melhor. Mitzvah de Maaser, que a Torá nos ordena, recai apenas sobre alguns tipos de produtos. Quais são? Grãos. Grãos, estamos nos referindo aos grãos que dá para fazer pão, trigo, cevada. Além disso, essa mitzvah se aplica às uvas, vinho, e às azeitonas, azeite. Essa é a mitzvah da Torá, tirar maaser desses produtos. Nossos sábios expandiram essa mitzvah. Eles falaram, já que tem essa mitzvah de dar maaser, você tem que separar 10% dessa produção, que é, na verdade, o principal das produções, são esses itens. Então, também, quando você tiver frutas e verduras no seu campo, também tire 10% e faça conforme toda a ordem da Torá. Então, maaser, primeiro você vai tirar para o Cohen, maaser para o Levi, maaser Sheini, ou maaser Ani, maaser para o pobre, conforme o ano e etc. Depois disso, ainda foi estendido mais ainda essa obrigação do maaser, também do seu salário. Antigamente, as pessoas trabalhavam bastante no campo. Quando foi passando o tempo, menos trabalha no campo. E esse dinheiro que você ganha também, Hashem te abençoou, te deu esse dinheiro. Então agora, tire dele 10%, e aí não tem trumá, e não tem as outras coisas. 10% você vai tirar do salário, do lucro, ou do salário. E esse dinheiro você vai dar, não obrigatoriamente para o Cohen, não obrigatoriamente para o Levi, para o necessitado. Ou seja, que você vai pegar esse dinheiro e você vai transformar ele em uma outra mitzvah. Então, vamos voltar. Em primeiro lugar, você tem a mitzvah de Maaser da Torá, que é para os Levim, ou a Trumá para os Kohanim, e etc. Todo esse bloco de separações, que tem que se separar somente de grãos, vinho e azeite. Segundo passo, nossos sábios ordenaram também que das frutas e legumes também tem que tirar. Muito bem. Até aqui é o que chama-se Maaser, com todas as leis de Maaser. A partir daqui já entramos numa outra categoria. Qual a categoria? Dinheiro. Lucros e salário, não deixa de ser um lucro. A pessoa precisa separar 10%, e esses 10% não tem mais nada a ver com o Maaser mesmo. E sim, eu vou transformar isso em uma das outras duas mitzvot que nós temos. Ou a mitzvah de Tzedakah, ou a mitzvah de Gmilut Hassadim. Alguém me perguntou de mim qual a diferença. A diferença é a seguinte. O Talmud Masechet Sukkah fala que existem três diferenças entre essas duas mitzvot. Tzedakah, Gmilut Hassadim. Tzedakah e bondade. Qual a diferença? Primeiro, tzedakah só dá para fazer com alguém que é necessitado. Com um rico você não faz tzedakah. Mas com um rico você pode fazer Gmilut Hassadim, uma bondade. Segundo ponto. Tzedakah é sempre com dinheiro. Gmilut Hassadim pode ser com o que for. Pode ser com dinheiro e pode ser com outras coisas. Alguém precisa de uma coisa emprestada, você empresta para ele, precisa de Gmilut Hassadim. Se alguém precisa de um sorriso, você dá um sorriso para ele, você precisa de Gmilut Hassadim. Quer dizer, o Gmilut Hassadim você pode dar com o que for, não só ser obrigatoriamente dinheiro. Terceiro fator é que tzedakah só dá para fazer com seres vivos. E Gmilut Hassadim dá para fazer também com falecidos. Como estava, por exemplo, na Parashá agora, semana passada, na Parashá de Vayichi, Yosef jurou para o pai pediu para ele, jura para mim que você vai me enterrar na terra de Israel, como que o Yaakov usa a linguagem, você vai fazer comigo, Chesed Ve'emet, bondade e verdade. Traz o Rashi, a única bondade que é de verdade é a bondade que se faz com os mortos. Você não está esperando que ele vai te devolver alguma coisa. Então, Gmilut Hassadim dá para se fazer também com falecidos. A própria mitzvah de enterrar um falecido é um Gmilut Hassadim com falecido. E assim sucessivamente. Então tem três diferenças entre Tzedakah e Gmilut Hassadim. Tzedakah é com dinheiro para o pobre. E tem que ser vivo. Gmilut Hassadim pode ser com qualquer coisa, para qualquer pessoa, inclusive os falecidos. Quer dizer, Gmilut Hassadim é uma mitzvah bem mais geral, bem mais abrangente. Quando você separa Maaser, você separa 10% daquilo que você lucrou naquele mês, você vai dar isso para uma dessas funções. Ou você vai dar diretamente para alguém necessitado, ou você vai dar, por exemplo, uma instituição que precisa de dinheiro. Isso talvez não se enquadre em tzedakah. Talvez isso já é chamado Gmilut Hassadim. É uma instituição. Você vai dar para uma instituição, ou a pessoa pode usar esse dinheiro para N coisas. Gmilut Hassadim tem muitas coisas que dá para se usar. Por exemplo, você vai em Israel, aqui graças a Deus também tem na nossa comunidade, mas em Israel é uma loucura o que tem, de Gmachim. Gmach é a abreviatura das palavras Gmilut Hassadim. Então Gmach é qualquer instituição de ajuda e beneficiamento para o outro. Então você tem em Israel Gmach para fraldas. Uma mãe durante a noite, oi, não tem mais fraldas, não tem supermercado aberto, o Gmach está aberto. Vai lá, pega fraldas e depois você devolve em fraldas. Tem Gmach de chupetas. Tem Gmach de celular. O sujeito chegou, perdeu o celular, precisa de um celular por alguns dias. Então ele pega no Gmach o celular, provavelmente vai pagar a conta, é pré-pago, alguma coisa do gênero, mas ele tem um aparelho para esses X de dias. E assim sucessivamente tem Gmach para tudo em Israel. Aqui, por exemplo, tem um Gmach Yeladim. Tudo que é ligado com crianças. O sujeito viaja para o Brasil, por exemplo. Alguém vem para cá para festas, por exemplo. Vem passar Pesach com os pais aqui e mora fora. E agora a lei que tem que ter aquela cadeirinha no carro. Não vai comprar uma cadeirinha por uma semana? Então você vai no Gmach, tem lá a cadeirinha para emprestar. Tem aqui, por exemplo, o Gmach, o projeto Hazak, que é para tudo ligado à medicina, a doenças do mundo livre. Então o sujeito precisa de uma cadeira de rodas, não tem dinheiro para comprar. Vai lá, pega emprestado a cadeira de rodas pelo tempo que ele precisar. Pessoa do mundo livre quebrou o pé, precisa de uma muleta por, sei lá, duas semanas você vai ficar engessado. Não vai comprar uma muleta para isso. Então vai no Gmach, pega emprestado a muleta, depois ele devolve. E assim sucessivamente. Isso é Gmach. Esse dinheiro que você tira de Maaser, você pode investir numa coisa dessas. Tem muita gente que tem Gmach de empréstimo de dinheiro. Então o sujeito todo mês tira 10% e guarda numa conta separada. E dessa conta ele divulga quem precisa de dinheiro emprestado, eu tenho para emprestar. Ele empresta sem juros, nada, empresta, a pessoa usa e devolve. Isso é chamado Gmach, uma segunda mitzvah. Então, quando a pessoa tirou os 10%, ele pode dedicar esse dinheiro dos 10% ou para tzedakah mesmo, para alguém necessitado, ou para Gmilut Hassadim, que aí abrange N coisas que você pode ajudar pessoas. Tem gente, por exemplo, que tem uma biblioteca também. Ele, com que dinheiro ele compra esses livros? Ele compra com dinheiro de Maaser, e os livros estão lá para ele emprestar para quem quiser. Então, o Rabbeinu Yitzchak Bar Shlomo, voltando agora, nos explica da seguinte forma. O que quer dizer, então, que Masrot Seyag La Torah é uma cerca para a Torá? Ele explica da seguinte forma. Nossos sábios instituíram, além da mitzvah que a Torá deu de Masrot, nossos sábios instituíram mais uma mitzvah, que é uma mitzvah que está fortalecendo a Torá. Então, não só que você vai tirar Maaser dos grãos, das uvas e das azeitonas, mas também tem que tirar de N coisas. Tudo, no final das contas, todo mundo vai ter algum momento que ele precisa tirar Maaser. Isso fortalece essa mitzvah da Torá. Também uma outra explicação que o Midrash Moel traz, que Bnei Israel, quando tiravam Maaser na época do templo, tinha o Maaser que era chamado Maaser Sheini. Maaser que ele tira 10%, ele tem que levar para Yerushalayim e comer isso lá. O que acontece? Essa pessoa vai pegar essas frutas ou o que for, ele vai levar para Yerushalayim para comer. Chegando em Yerushalayim, ele vai ter contato com pessoas muito especiais. Em Yerushalayim, você tinha pessoas dedicadas a Hashem 24 horas por dia, com Anim Levim. Além de poder ir no Beit HaMikdash. e se impressionar com tudo que tinha no Beit HaMikdash, a presença divina. Além disso, lá tinha o Supremo Tribunal, qualquer dúvida que o sujeito tem de leis, que ele não conseguiu solucionar na cidade dele, é o momento. Então, quando a pessoa acabava indo para Yerushalayim por causa do Maaser, acabava se transformando uma cerca em torno da Torá, um reforço para a Torá dele e para Yirat Shamayim, para o temor a Hashem que ele conseguia em Yerushalayim. Além disso, ainda mais um último ponto. Os Kohanim e Leviim, além da função que eles tinham em trabalhar no Beit HaMikdash, eles também têm a função Yoru Mishpatecha Le'Yakov, como Moshe dá Avrahá para eles. Vocês vão orientar as leis para o povo de Israel. Eles tinham a obrigação de trazer o lado espiritual para o povo. Essas pessoas, isso significa que os Kohanim e Leviim, por mais que eles trabalhavam só fixo no Beit HaMikdash 2 semanas por ano, porque eram vários grupos que iam se alternando, então cada grupo trabalhava só 2 vezes por ano de forma fixa, além das 3 festas, o que eles faziam o resto do ano? O ano tem 52 semanas. 2 semanas trabalhavam, mais a semana de Pesach, a semana de Sukkot, e mais alguns dias para Shavuot. Quanto que eles têm de livre? 48 semanas livres. O que eles faziam nessas 48 semanas? Eles ficavam estudando Torá e divulgando Torá, e explicando e dando aulas, etc, etc. Bom, então se eles estão se dedicando para a parte espiritual do povo, de algum lugar eles têm que viver. Como é que eles vão se sustentar? Por isso mesmo que Hashem ordenou que eles vão te ensinar, eles vão fazer o serviço, e vocês vão compartilhar com eles daquilo que vocês trabalham. Então deem para eles mais ser, para eles poderem viver. Então, a partir desse momento, nós podemos entender o que quer dizer essa versão da Mishnah. Que Maaser é uma cerca em torno da Torá. Se você tira Maaser e dá para o Levi, dá para o Kohen a parte que eles merecem, eles vão poder se dedicar a te ensinar a Torá. Então, o Maaser se transforma em uma cerca em torno da Torá.